בעזרת השם, דף זין, דתת דו שבועות, עולה פסוע, בבין זו נובו דף, שלום עליכם. סתם עוד דבר עמוד בית, נא דסמה פרימירה ניה ג'יבאשו. נוס דויס פונצ'יוס, עת שיש בה ידיעה בתחילה. ואם זו נוסע משנה, אגונס קזוס ג'י ידיעות התאומה. סיטואציונס כי הפסוע הסתיו האימפורה, סיס כסיו דה אימפורזה, אינטרונו בית המקדש, או קומיון סקריפיסיו, סי סילמברה כי לסתיו האימפורו. Então, a Mishnah disse que se a pessoa ele se lembrou depois de cometer o pecado, que ele estava impuro, ele percebeu. Temos aqui Dia Metrilá, ele sabia que estava impuro, e temos o período de esquecimento, onde ele, quando ele pecou, ele entrou no Betamida, já comeu o sacrifício, depois ele se lembrou da impureza. Então, ele tem que trazer um Korban ou Levei ou Ledo, um sacrifício que depende da riqueza dele. Se ele é rico, ele traz uma ovelha ou uma cabra. Se ele é menos rico, traz dois pombos. Se ele é menos rico ainda, ele traz um volume de farinha para o sacrifício de Minha. É um sacrifício que varia. Então, fala a Breta sobre isso. Me dá enxena, katum, me dá beira, babitumat, me dá jvekodashav. A situação é que o Passu diz esse sacrifício de Oleve e Oret, mas não está claro do Passu qual o pecado que a pessoa comete para trazer esse sacrifício. Então, fala a Breda, onde se sabe que realmente esse Korban Levei Oret se refere à situação que a pessoa entrou no Beit HaMikdash impuro ou comeu um sacrifício quando ele estava impuro? Vedino, podemos sim saber. O Inveizir Venash Alatumá Vechev Korban Alatumá. Assim como quando o Passu diz a situação do Mezid, a pessoa pecou de propósito e tem o castigo de Karet, se refere também a Tumá, que ele estava impuro e entrou no Beit HaMikdash ou comer um sacrifício. Então, quando a Torá fala que ele traz o Korban ou Levei Oret por causa do pecado da impureza, então se refere à mesma situação. Mas que Sheizir Venash al Tumah, Loizir Venash el al Tumat Migdash Vekodashav, Shechev Korban al Tumah, Lochiev el al Tumat Migdash Vekodashav. Os dois casos, Mezid e Shogeg, que se refere ao pecado da impureza, é o mesmo, que a pessoa entrou impuro no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício quando ele estava impuro. Esse é o raciocínio da Braita. Ou seja, aprendemos do Passuk, do Mezid, que a pessoa pecou de propósito e tem o castigo de Karet, nesse pecado da impureza, para o Passuk do Shogek, que ele não sabia naquele momento que ele estava impuro, ele tem que trazer o Korban ou Levei Oret. São as mesmas duas situações, que ele entrou impuro no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício quando ele estava impuro. Pergunta, mas veima truma sheizir veanash? Talvez o Passuk se refere ao Korban ou Levei Oret se refere a um outro pecado da impureza, que a Torá também diz que a pessoa que pecou Bemezi tem um castigo. Quando uma pessoa impura come Trumá, a oferenda do Kohen, o Passuk diz que ele pecou Bemezi, ele tem Hiyuv Mita B'Deshamay, é decretado sobre ele pena de morte no tribunal celestial, ele vai falecer antes do tempo. A Torá sim diz a situação da impureza, Bemezi. Então, podemos falar que no caso Beshogek, que o Passu menciona o Korban ou Levei Oret, se refere a esse caso que a pessoa estava impura, tinha se esquecido disso e comeu Trumá. Por que não? Vamos lá, acho que Hanavon mitad revela Korban. Quando a Torá fala que a pessoa tem que trazer um Korban, um sacrifício, é quando se a pessoa tivesse pecado de propósito, o Bemezid, ele teria o castigo de Karet. Não numa situação que se tivesse pecado de propósito, ele teria Hiyuv Mita B'Deshamay, essa pena de morte celestial. Então, descartamos essa possibilidade que a obrigação do sacrifício de Levei Oret é quando a pessoa pecou, Beshogeg, comendo Trumá impuro. Começamos da Zayin em cima. Pergunta, Amara, essa regra pode se aplicar a sacrifícios fixos? Sacrifício que não varia dependendo da riqueza da pessoa. E vamos dizer que a pessoa traz o Korban fixo quando ele pecou Beshogeg, e se ele tivesse pecado Bemezid, ele teria o castigo de Karet. Mas talvez existe essa obrigação de trazer o Korban ou Levei Oret, o sacrifício que varia, não é fixo. Quando a pessoa come Trumá impuro, Beshogeg, mesmo que se ele tivesse comido Bemezid, ele teria a pena de morte celestial. Como a gente encontra a situação se a pessoa jura em falso Beshogeg, sem saber que ele estava fazendo algo proibido, ele traz o Korban ou Levei Oret. Mesmo se ele tivesse jurado de propósito, Bemezid, sabendo que ele estava pecando, ele não tinha o castigo de Karet. Então você vê que com relação ao Korban ou Levei Oret, a pessoa traz, se ele peca Beshoguek, sem saber que pecou, mesmo que Bemezid, ele não teria o castigo de Karet. Então, por que não dizer a mesma coisa no caso da Trumá? Amar Krabá, Bá Lemaú de Trumá. O pastor do Corban Olé veio falar, Asher Itmá Bá. Bá veio excluir algo. Falando, não, veio excluir o caso da Trumá. Que a pessoa que comeu Trumá impuro, Beshoguek, não tem que trazer o Corban Olé veio. Pergunta, mas talvez Ba veio excluir justamente esse caso que a pessoa entrou impura no Betamigdash, ou a pessoa impura comeu sacrifícios. Não se vê do Passog que a Torá veio excluir a Trumá? Então, volta a pergunta. Explica o motivo. Talvez o caso que a pessoa entrou impura no Betamigdash, ou a pessoa que ele estava impuro e comeu sacrifícios, ele não sabia que estava impuro nesse momento, foi Beshoguek, não é suficiente que ele traga um sacrifício Oleveoreto, um sacrifício que depende da riqueza dele, talvez ele tenha que trazer um Korban Hatat. Se ele tivesse pegado o Bemezid, teria o castigo de Karet. Se ele pegou o Beshoguek, traria um Korban Hatat. Já o passo de Oleveoreto se referia a Trumá, talvez, por que não? Então vamos lá, Kare Rava, a lei de Rebbe. Rava mencionou algo sobre Rebbe. Rebbe foi o sábio que ele tirou água dos poços profundos. Detenha a fala braita. Rebbe, eu me disse, Rebbe. Ekra ani chaya beima lama nemra. O pasuk diz, do Korban Oleveu, ele diz que a pessoa se impurificou, entrando em contato com uma chaya impura, uma beima impura. Perguntarei, por que o pasuk tem que dizer chaya e beima? Seria suficiente se eu tivesse dito que a pessoa encostou numa raia impura, um animal impuro. Isso inclui também Behemá, um animal doméstico. Então, por que a Torá fala Behemá Tmea? Neymar Kan Behemá Tmea, Venemar Elan Behemá Tmea. Temos uma Zerashavá. O Torá usa esse mesmo, as mesmas duas palavras, Behemá Tmea, em dois psukim diferentes. Associamos os dois. Male Elan Tumat Kodesh, Afkan Tumat Kodesh. O outro psuk se refere à pessoa impura que comeu sacrifícios Bemezit, sabendo que estava pecando, e tem o castigo de Karet. E o pastor diz lá, bem matmea. Então temos uma gzera chamar para o outro, para o nosso pastor do Korban Oleveoret, que também diz bem matmea. Então se vê que se a pessoa é impura, se esqueceu que estava impuro, e comeu o sacrifício, ele traz o Korban Oleveoret. Mas acho que tomat kodesh, tomat migdash, minan, tudo bem. Parcialmente. Já sabemos que se a pessoa é impura comeu o sacrifício Beshoguek, ele traz o Korban Oleveoret. De onde sabe a outra lei da Mishnah? De onde você sabe que se a pessoa é impura entrou no Betamigdash Beshoguek, ele traz o Korban Oleveoret? Amarcado, Pasuk. Bechol Kodesh Lotiga, Vela Migdash Lotavo. Itkash, Migdash Le Kodesh. O Pasuk menciona a situação que a pessoa é impura comeu o sacrifício e a pessoa é impura entrou no Betamigdash. O mesmo passo diz as duas situações, associamos os dois, tem um ekesh. Então, assim como se a pessoa é impura comeu um sacrifício Beshoguek e traz o Korban Oleveoret, assim também se a pessoa é impura entrou no Betamigdash Beshoguek, durante esse período de esquecimento da impureza, ele traz o Korban Oleveoret. Pergunta, Yahri Trumana, se esse é o motivo, então também a pessoa impura que comeu Trumá Beshoguek deveria trazer o Korban Oleveoret. Damar Mar, como disse a Braita, Bechol Kodesh Lotiga, Lerabot et Atrumá. A Torá fala Bechol Kodesh, qualquer Kodesh. Esse qualquer veio incluir a Trumá. Então, veríamos falar a mesma coisa. Assim como uma pessoa impura comeu um sacrifício, Beshoguek traz o Korban Oleveoret, assim também a pessoa impura que comeu Trumá, Beshoguek traz o Korban Oleveoret. E essa não é a lei. Então tem que ser que a fonte é outra. Não é que não. Hamiet Rahman Abba. A Torá no passo do Korban Oleveoret fala Asher Itma Ba, Ba veio excluir a Trumá. Eima Ba Lemot Migdash. A mesma pergunta de antes, talvez Ba veio excluir a situação que a pessoa impura entrou no Betamigdash. E talvez Trumá está incluso assim no passo. Amistabra Migdash Lomimatina Shekel Bekaret Kemotá. Mas por lógica, não vamos excluir a situação do Migdash, porque assim como se a pessoa é impura come o sacrifício Bemezit, de propósito, tem o castigo de Karet. Assim, essa pessoa é impura entrou no Betamidash, de propósito, sabendo da proibição, tem o castigo de Karet. Então, são parecidos. Então, vamos excluir a Trumá. Madeira, posso falar o contrário por lógica. Trumá lo mimatina, shekena achilá kemotá. Poderia falar que vamos incluir a Trumá, porque a Trumá e o sacrifício se tratam da mesma espécie de proibição, que a pessoa impura comeu algo sagrado. E talvez vamos excluir a associação que a pessoa impura entrou no Betamigdash, talvez ele não tenha que trazer o corbá no leve e ureto. Ele é amarava. Então a Amarava vai explicar de forma diferente. Falarava o seguinte: Shalosh escritou Beshlamim Lama. Por que a Torá fala três vezes a mesma coisa? Que se a pessoa é impura, comeu o sacrifício de Shlamim, Bemezid, sabendo da proibição e tem o castigo de carinho. Para que três vezes? Achad Lechlal, Veachad Leprat. Primeiro de tudo, o primeiro passo não se refere ao Shlamim em específico. O primeiro passo se refere a Kodashim, alimentos sagrados. Então, a Torá abriu um conjunto abrangente, genérico. A pessoa impura que comeu qualquer coisa sagrada tem o castigo de careta. Assim que parece o primeiro passo. Então tem um claro, um conjunto, e depois a Torá fala o prat. A Torá diz que se a pessoa impura comeu o sacrifício de Shlamim, tem o castigo de careta. Shlamim já estava incluído no primeiro conjunto, no primeiro passo de Kodashim. Então temos uma regra. Temos um conjunto, e depois a Torá especifica algo desse conjunto. Então temos uma situação de Lelameda Laklar Kuloyatzal, ou seja, temos Davarai Sheyabiklar, algo que estava dentro do conjunto, Shlamim estava dentro do conjunto de Kodashim, Veyatzaminaklar, e foi especificado, foi tirado do conjunto, e a Torá falou uma lei sobre isso. Lelameda Laklar Kuloyatzal, ou seja, isso foi esclarecido sobre todo o conjunto. O que se aprende disso é que assim como Shlamim é Kochemizbeach, é um alimento sagrado, mas é um sacrifício. Então todo o conjunto de Kodashim só se refere a Kochemizbeach. Se a pessoa impura comeu um sacrifício, qualquer que seja, ele fez Bemezid e tem o castigo de Karet. Se ele comeu um animal que foi santificado para o Betamigdash, mas não é um sacrifício, faz parte do tesouro do Betamigdash, por exemplo, é um animal de trabalho para o Betamigdash, ele comeu esse animal, ele não tem o castigo de Karet. Veachat, e a terceira vez que a Torá fala que a pessoa que comeu o Shlamim tem o castigo de Karet, ele estava impuro. Esse terceiro passo que está sobrando. Temos uma situação de imenoínia. Não temos o que aprender desse passo como está. Vamos aplicar uma situação paralela ao passo de Korban Leveoret, que a Torá fala um pecado que refere à impureza, e não esclarece qual é o pecado. Então vamos sim esclarecer por força desse terceiro passo que a Torá fala, que deu castigo de crente se a pessoa impura como Shlamim. Venho de Amai, não saberíamos qual é a proibição da impureza que tem o sacrifício de Olevei Ore. Avelmer Tumat Kodesh. Então, vamos usar esse terceiro passo do Shlamim para dizer que é uma situação que a pessoa impura comeu um sacrifício. Deimenu Inyane Tumat Kodesh, Danav Kalemi de Rebi. O problema é que já sabemos disso. Da Gzirat Shabbat de Rebi, Beimat Mea, Beimat Mea. Já sabemos dessa lei. Então, aplicamos isso ao caso mais próximo. O caso mais próximo é da pessoa impura que entrou no Betamigdash. Deixou que, sem saber que ele estava impuro e tem que trazer o Corban no Levi Oret. Essa é a fonte que a Gemara fala até agora. Pergunta, vai me bater de usamos esses três psukim do Shlamim para o que disse Rabi Aval? Isso não está sobrando para aprender uma outra lei? Demar Rabi Aval disse Rabi Aval. Shalosh Kritot Beshlamim Lama. Por que a Torá fala três vezes que a pessoa que está impuro come Shlamim tem o castigo de careta? Achat Leklar e Achat Leprat. Mas diz, tem um conjunto, depois a Torá especifica para esclarecer sobre o conjunto. Lelamet Alaklar Kuloyatza. O conjunto é Kochemizbeach sacrifícios. Achat Letvarim Shena Mechali. O terceiro passo veio dizer que se a pessoa impura come qualquer sacrifício, mesmo que não seja comida, ele tem o castigo de careta. Ele comeu ktoret. Ele comeu um incenso sagrado. Não é comida, mas ele tem o castigo de careta. Isso que o terceiro passo vem nos ensinar a fala da Biaval. Rabi Shimon de Amad Varim, Sheinan Echalim, Enchavim, Alem Karet. Rabi Shimon discute com isso. Rabi Shimon sustenta que se a pessoa é impura, come um sacrifício que não é comida. Ele comeu a madeira do Mizbeach. Ele não é comida. Ele não tem o castigo de careta, fala Rabi Shimon. Então, o que o terceiro passo vem ensinar? Mishum Tumar, Leitui, Hataot, Primió. Fala Bishimon, o terceiro passo do Karet veio dizer que se a pessoa impura comeu sacrifícios internos, sacrifícios que não são sacrificados na Azara, no pátio do Betamidash, são o serviço é feito dentro do Eichá, dentro da sala sagrada, como o bode do Yom Kippur, o boi que é sacrificado no Yom Kippur. Outros sacrifícios para Elem Davar Shem Tzibur, para Kohen Mashiach. Fala Rabbi Shimon, o terceiro passo é dizer que se a pessoa é impura comer um sacrifício que é sacrificado na parte interna do Betamidash, ele tem o castigo de crer também. Terceira carta de Rabbi, poderia pensar que não. O Ilu e Amar Rabbi Shimon, Kol Shenu Karev Al Mezbeach, Hitzon Keshlamim, Enu Chayavim Alav Mishum Pigul. Falou Rabbi Shimon que além do Pigul, só se aplica a sacrifícios externos. Sacrifícios que são sacrificados no pátio do Betamidash. Pigul é quando um coelho faz algum trabalho do sacrifício, alguma parte do sacrifício, com uma intenção inválida. E isso invalida o sacrifício. Fala Bishmo, só se aplica a sacrifícios que são como sacrifícios de Shlamim. Porque o passo do Pigul menciona o Shlamim. São só sacrifícios que são sacrificados no Nazará. Sacrifícios internos, não. Se o coelho está sacrificando um sacrifício dentro do Eichal, ele tem uma intenção inválida, fala Rabbi Shimon, isso não invalida o sacrifício. Então, Mishum Tumah Namelo, então eu poderia pensar errado que essa lei da impureza não se aplica aos sacrifícios internos. Poderia pensar que se a pessoa é impura, comeu um sacrifício interno, Hadaut Aprimiot, ele não tem o castigo de karet. Kamash Balan, Mihei, por isso eu pela terceira vez que tem o karet, quando a pessoa come um sacrifício, para dizer que mesmo que ele comeu um sacrifício interno, ele tem o castigo de karet. O ponto é que esses três psukim do karet, no caso do Shlamim, não estão sobrando. Então volta a pergunta, onde você sabe essa lei da Mishnah? Que se a pessoa impura entra no Betamigdash, Beshogek, sem se lembrar da impureza dele, ele tem que fazer o Kurban, o Leveuret. Elami Nardai, Mishmederam, falaram sábios de Nardia, em nome de Rava, Shalosh Tumot Beshlamim Lama. Por que a Torah fala três vezes desses três psukim do Shlamim, a palavra que é impureza? Por que a Torá tem que dizer isso? O Sr. Agmará perguntou que seria suficiente mencionar que a pessoa estava impura no primeiro passuk, e a pessoa impura comeu o sacrifício e tem o castigo de careta. Iamos aplicar isso aos próximos psukim também? Essa é a pergunta. Então fala um sábio de nada. Achad leklal vechad leprat. Os primeiros dois psukim que a gente mencionou antes. A Torá abriu um conjunto de kodashim, alimentos sagrados primeiro. Depois a Torá veio esclarecer o que é esse conjunto exatamente, mencionando o Shlamim, que é Kotchev Isbeach, sacrifício. Então o conjunto se refere a sacrifício, não qualquer alimento sagrado. O terceiro passo que está sobrando, como o raciocínio de antes, exatamente. Então vamos explicar ao caso paralelo, o passo de Korban Olé Veorit, que menciona o pecado que tem a ver com a impureza, e o passo não menciona qual o pecado exatamente. Então, vendo o Deamai, eu não sei qual é o pecado. Avelmer Tumat Kodesh. Então, eu ia aplicar a esse pastor do Korban Oleveret, que se a pessoa é impura comer um sacrifício, ele tem que trazer o Korban Oleveret, que comeu Beshogê. Vemer Enele Tumat Kodesh, não é que eu lembrei dele, mas já sabia disso, da Gzerah Shabbat Direbi, Bemat Mea, como a gente viu. Então, Enele Tumat Migdash, aplicamos ao caso mais próximo, é da pessoa impura que entrou no Betamigdash Beshogê. Então, falando daqui, sabemos essa lei da Mishnah. Se a pessoa impura entrou no Beit HaMikdash sem se lembrar da impureza, tem que trazer o Korban Olé Veorit. Pergunta, vai nami mi bai ale? Aí de bai le mirtav karen le kedra viaval, que tá nami tumo, de lo segue la belavachi. Pergunta, mas aqui, essas palavras impureza nesses três sukim do karet no Shlamim são necessárias para o que disse Rabi Aval. Rabi Aval vai dizer que cada pasuk vem esclarecer essa mesma lei da pessoa impura que comeu o sacrifício. Os meus dois psukim vieram dizer somente se a pessoa impura comeu o sacrifício, ele tem o castigo de karet. E o terceiro passo vai dizer que mesmo que ele comeu um sacrifício que não é comida, ele tem o castigo de karet também. Tem que dizer que a pessoa estava impura, senão a gente teria aplicado esse passo com outra coisa. Então, voltamos a estaca zero. Ela amará, por isso disse lá. Até tumatou, tumatou. Temos uma outra gzerah shavah. A Torá usa o mesmo termo tumatou no passo do Korban Olé Veoré e no passo do Mezit. Ktivach lechol tumato. Viramos a página. O pasuk do Korban Olé diz tumato, a impureza dele. O ktivatam, e o pasuk do Mezit diz também é o tumato bo. Maran tumat migdash, afkan tumat migdash. Temos essa gzera de tumato, tumato. O pasuk do Mezit se refere a uma situação que a pessoa impura entrou no Betamigdash, tem o castigo de karet, que entrou bem Mezit, sabendo do pecado. Então, por força dessa Gzera Shavá, aplicamos ao Tumah todo do passo de Korban Olé Veored. Também para dizer a mesma coisa, que se a pessoa entra no Beit HaMikdash impuro, Beshogeg, ele traz um sacrifício que depende da riqueza dele. Velabar Lamali. Pergunta para então, o que a Torá veio falar com Asher Itma Ban? Ban veio excluir alguma coisa, como a Gomorra disse antes, veio excluir a Truma. A pergunta é que não teríamos nenhuma hipótese de incluir a Truma. Porque a Torá não fala a palavra Tumato com relação a Truma. Então, por que eu iria incluir a Truma? Por que ia dizer que a pessoa impura que comeu Truma Beshogeg, que traz o Korban Olé Veored, se não tem essa Gzera Shavá de Tumato para Truma? A Torá veio incluir algo novo com essa palavra Ba. Uma solução que a pessoa se impurificou, mas não porque ele encostou em algo impuro, ou porque ele carregou algo impuro, porque ele comeu algo impuro. Tinha, digamos, um pássaro kashé, um pássaro puro, que não foi abatido. Então, na prática, isso é uma nevelá. A carne é taref. E a pessoa comeu. Ele se impurificou quando ele comeu. Se ele encosta nessa nevelá desse pássaro puro, ele não se impurifica. Se ele carrega, também não se impurifica. Mas se ele come, ele se impurifica sim. O pássaro é uma espécie kasher. Mas na prática, essa carne não é kasher, porque não foi abatida, não foi feita a shrida. Se a pessoa comeu, no momento que ele engole, também bebe tabliá, no momento que ele engole, ele se impurifica. Então, veio dizer que mesmo que ele se impurificou dessa forma, e comeu um sacrifício, ou entrou no betamidash, fechou alguém que traz o korban no leviore. Pergunta para Hamad Ba Milton. Você tinha dito antes que Ba veio excluir alguma coisa. Não incluir algo novo. Como você pode dizer agora que veio incluir esse caso de Nevelat of Taor? Realmente a Torá veio excluir, mas na prática veio incluir. O que significa isso? Que tem falou para o Okiga. De Bar Negia in, de La Bar Negia lo. A Torá fala Okiga. A pessoa se impurificou porque ele encostou em algo impuro. Então parece que somente algo que impurifica a Tumat Magá através do contato está mencionado no passo, tem que trazer o Korban no Levere. Então a Torá já excluiu o caso de Nevelat of Taor, esse cadáver do pássaro não impurifica através do contato, então está fora do passo já foi excluído. O Chtiva Miúta, depois a Torá fala Bá para excluir outra vez. Ava Miúta, Ava Miúta. Quando a Torá exclui, digamos, Nevelat of Taor uma vez, depois exclui pela segunda vez, a segunda exclusão, o segundo Niyut, veio excluir a primeira exclusão, veio cancelar a primeira exclusão. A primeira exclusão veio deixar de fora Nevelat of Taor, veio dizer, a pessoa comeu esse cadáver do pássaro que não foi abatido, e depois ele comeu um sacrifício, ou entrou no Beit HaMikdash, ele não tem o Korban no Levere. Isso que o primeiro Niyut, a primeira exclusão veio fazer, depois a Torá exclui outra vez. A segunda exclusão veio cancelar a primeira, voltamos a estaca zero, que Nevelat of Taor está assim incluído. Então, assim se conclui esse assunto. Daqui, essa Gzera Shavá de Tumato, você aprende que a pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash Beshogeg tem que trazer o Korban no Levioret. Continuamos. Eish ba'yedia betrilá, ven ba'yedia basof. Seira lançar bifni. A Mishnah falou um outro caso. A pessoa se impurificou, sabia disso, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício e não se lembrou mais que ele estava impuro. Ele não se lembrou ainda que ele estava impuro e não percebeu que ele pecou. A Mishnah diz que o bode, o seir, que era sacrificado dentro do Eichal, no Yom Kippur, protege a pessoa do castigo junto com o próprio dia do Kippur. Então, não vai falar breta sobre isso. Esse bode, que era sorteado para Hashem, o Seir La Hashem, em oposição ao Seir La Azazel, que era julgado no abismo, esse bode interno, que o serviço dele era feito dentro do Eichal, protege, causa a expiação, faz acaparar de pecados que envolvem impureza. E a Torá não foi nada específica. Não está claro quais são os pecados. E este Bainan Benyazel avisa os tumot. Eu poderia pensar sozinho que também esses seguintes pecados graves que tem a ver com impureza são perdoados por força desse bode. Tumat avodazara, vetumat gilui arayot, vetumat shpichudamim, a impureza da idolatria, a impureza de relações proibidas e a impureza de um assassinato. De avodazara o omer, leman tamed migdashi, a Torá usa o termo leman tamed com relação à idolatria, esse termo de impureza. בגילוי הראיות הוא אומר, ושמרתם את משבתי לביתי לעשות מחוקות התועבות ולא תתאמו בהם. תמיד כוח הסמך לעשות ספרי מידה, אז תראה איזה תרמו לא תתאמו, תרמו ג'ינפורזה. בשפיכות דמים הוא אומר, תמיד כוח הסמך אססינטו, תראה פעלה לא תתאמה את הארץ. Usando esse termo de impureza com relação ao assassinato. Então eu poderia pensar. E agora, Shalosh Tumota lá no Yesei Mechapé, poderia pensar que esse bode do Yom Kippur, que era, tinha o seu serviço dentro do Eichal, um bode interno, Sirnasa Bifnim, causa a expiação desses três pecados. Avodah Zarah, Shefichut Damim e Gilui Erayot. Talmud Mamitumot Bene Yisrael Velo Kol Tumot. Fala, aprende aqui não. Então fala, Mitumot. Alguns dos pecados que envolvem impureza são expiados por força desse bode interno, seja na Sabifim do Kippur. Então, qual é o caso que a Torá se refere? Quais são os pecados que têm a ver com a impureza, que são diferentes do resto dos pecados? Os casos que a gente está citando até agora. A pessoa impura que comeu o sacrifício, a pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash, que é diferente, porque tem que fazer o corbano, levar o outros casos de impureza não. Então, Afkan betumat mikdash bekodashav de berabim. Então, esse passuk do Seir, o bode interno do Kippur, tem a ver com essas proibições da pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash ou comeu o sacrifício. Assim aprende Rabi Yehuda. Rabi Shimon omer bimkomo muhram. Fala, Rabi Shimon, não precisamos de tudo isso. Já se vê do passuk que essa é a explicação. O pastor diz que esse bode interno expia pecados que tem a ver com a impureza contra o que é sagrado. Mitumot shel kodesh tem a ver com a impureza dentro do Beit HaMikdash ou com relação aos sacrifícios. Pergunta Bright. Yachol al kol tuma sheba kodesh ye seir ze mechaper. Será que em qualquer situação da pessoa impura que entrou no Beit HaMikdash ou com o sacrifício, esse bode interno espia o pecado dele, faz a capara dele ou protege ele do castigo? Talmud Omar Mipishem Lechol Hatutá. Fala pra ele que não. Esse passuk do Seir diz Mipishem, que são pecados que a pessoa faz de propósito, Bemezit Lechol Hatutá, associando a pecados que a pessoa faz Beshogei, sem estar ciente do pecado. Hataim Dumia Depshaim, Aturá associa os dois, Mekesh Mipishem Lechol Hatutá Mapshaim Shenam Nekorban, Avchataim Shenam Nekorban. Esse bode interno do Yom Kippur tem a ver com situações que a pessoa não tem como trazer um sacrifício. Assim como a pessoa que peca Bemezit, de propósito, não tem como trazer um sacrifício. Assim tem os Chataim, que o pastor mencionou, uma situação que a pessoa não tem como trazer um sacrifício. Então, a situação que a gente mencionou até agora, da pessoa que se impurificou, sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash durante um período de esquecimento, ou comeu o sacrifício, e depois se lembrou, ele tem a obrigação de trazer o corban no Levi Oret. Esse bode do Yom Kippur não tem nada a ver com essa situação. A pessoa tem como trazer um sacrifício. Então, esse bode do Kippur tem a ver com uma situação que a pessoa não tem como trazer um sacrifício. Então, não sabe o que disse a Mishnah. Que é o caso que tem a ver com esse bode é que a pessoa estava impura, sabia disso, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu o sacrifício e não se lembrou mais. Ele não tem como trazer o sacrifício porque nem percebeu que ele pecou. Não sabe que esse bode interno do Kippur protege a pessoa do castigo. Talvez esse pastor do bode tenha a ver com outra situação. A pessoa se impurificou e nem percebeu. Entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício. Depois se lembrou que ele estava. Depois percebeu, descobriu que ele tinha se impurificado. Talvez esse é o caso. Não é uma situação que a pessoa estava impuro, sabia disso, depois se esqueceu. Pelo contrário, a pessoa não percebeu que se impurificou. Entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício, depois descobriu. Talvez. Talmud Omar Lechol Hatutá. O pastor não fala Lechol Hatae, fala Lechol Hatutá. É uma dica ao sacrifício. Hatat. O pastor veio dizer que o caso que tem a ver com esse bode é uma situação que a pessoa está obrigada a trazer o sacrifício, mas na prática não tem como trazer o sacrifício. Se a pessoa estava impura e nem percebeu, entrou no Beit HaMikdash ou comeu um sacrifício e depois descobriu que ele estava impuro, ele não tem a mínima obrigação de trazer algum sacrifício. Então, isso está fora do pastor. O caso que tem a ver com esse Seir, é que a pessoa sabia que estava impuro, se esqueceu, entrou no Betamidash, comeu o sacrifício, e estava obrigado a trazer o Corban do Levi Uret. Mas ele não se lembrou ainda da impureza, não percebeu que ele pecou. Então, por enquanto, esse bode interno do Kippur protege a pessoa do castigo. Quando ele vai se lembrar, se ele vai se lembrar do pecado, ele traz o Corban do Levi Uret. Já a Mishnah diz que se a pessoa nem tinha percebido que estava impuro, entrou no Betamidash, comeu o sacrifício, e depois descobriu. Então o bode que era sacrificado na Azará, no pátio do Beit HaMikdash no dia do Kippur, espiava fazer a capará desse pecado. Amar Mar, disse a Breta, Yishli Benyan Zelavi Shalosh Tumot. A Breta falou, no princípio, eu poderia pensar que esse bode interno, o Seir Nassab Yifnim do Kippur, faz a capará também de assassinatos, relações proibidas e idolatria. Porque a Torá usa esse termo da impureza também com relação a esses pecados. Então, pergunta Gmará, qual o caso de idolatria a pessoa receberia a capará dele com esse bode? Conforme a hipótese que a Breta levantou. E Bemezid Barkatlo, se ele fez idolatria de Bemezid, sabendo do pecado, ele tem pena de morte. E Bechoguei Bar Corbano, se ele fez isso sem saber da proibição, então ele tem que fazer um corbano, Hatat, um sacrifício de Hatat. Então, qual o caso seria relevante esse bode do Kippur? Responde para Bemezid Veloatro Bechoguei Veloiteadale. Dois casos. Um caso é que a pessoa trabalhou com idolatria Bemezid, ele sabia da proibição, mas ele não vai ter pena de morte, porque o tribunal só castiga a pessoa se a pessoa foi advertida do pecado e também do castigo. No caso, ele não foi, então ele precisaria da capará dele por força desse bode do Kippur. Ou, Bechoguei Veloiteadale, se ele trabalhou com idolatria sem saber da proibição, ele não descobriu ainda que ele pecou. Então, ele receberia a proteção contra o castigo por força desse sacrifício do bode do Kippur. Essa é a hipótese da Braita. Gilui Arayodame Eridam. Qual é o caso das relações proibidas que a pessoa depende desse sacrifício do Seir? Ibemezi Barkatlau. Se ele pecou de propósito, sabendo da proibição, ele tem pena de morte. Ibeshugim Barkurbano. Se ele fez sem saber do pecado, ele tem que fazer o Kurban Hadat. A mesma resposta deles. Ele fez a relação proibida, Bemezid, mas ele não foi advertido, então ele não vai ter pena de morte no tribunal. Ou se ele pecou sem saber da proibição e não descobriu ainda, a hipótese era que esse sacrifício do Seir protege ele do castigo. Qual é o caso do assassinato que a Breita menciona? Ibemezid Barkatlou, se ele matou alguém de propósito, sabendo da proibição, ele tem pena de morte. E Bechugeg Bargaluto, se ele pecou, matou alguém sem querer, ele tem o castigo do exílio. Como a gente viu o tratado de Makot, no segundo capítulo, ele é exilado para uma cidade de refúgio, um Irmiklat. Ele não depende desse sacrifício do bode do Kippur. Respondeu a Bemezid Velatro, Bechugeg Veloiteadale. Dois casos, como a gente viu também, que a pessoa matou alguém por querer, Bemezid, mas ele não foi advertido, então ele não tem pena de morte. Ou ele matou alguém sem querer, e não foi para a cidade do exílio porque ele não sabia desse castigo. Ele não sabia que ele tinha que ir para lá. Inami be'anach delav negalud nino. Ou uma outra resposta é que ele matou alguém sem querer, mas ele não matou da forma que obriga ele a galuto, o exílio. Por exemplo, ele jogou uma pedra num recinto, não tinha ninguém lá, por exemplo. E a vítima apareceu depois que a pedra foi jogada e a pedra atingiu ele e ele morreu. Então, nesse caso, ele não é exilado, porque essa situação é mais próxima a um acidente. Não tinha ninguém lá, de repente a vítima apareceu. Então, sobre esse caso, a Breta pensou que a pessoa recebe a sua expiação por força desse sacrifício do bode do Kippur. Fala a Breta que não. Esse bode do Kippur só tem a ver com as situações de impureza quando a pessoa entra no Beit HaMikdash ou come sacrifício. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos continuar a analisar em detalhe essa Braita. Agora vai perguntar por que a Braita disse o que disse. Vamos ver isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.